Parashá dessa semana é Parashat Vayetze. Essa Parashá conta sobre toda a trajetória do Yaakov saindo de casa, o sonho que ele tem no meio do caminho, e ele chegando finalmente na casa do seu tio Lavan. E lá, ele pede para o Lavan que ele quer se casar com a Rachel e está disposto a trabalhar 7 anos. Ele trabalha 7 anos. E depois disso, o Lavan, em vez de dar para ele a Rachel, ele dá a Leá na hora do casamento. Depois o Yaakov reclama. Que história é essa? Eu combinei com você, Rachel, você me deu a Leá. E o Lavan disse, não, mas aqui não existe isso, casar mais nova do que mais velha. Tem ordem. Se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a Rachel. E assim, então, Yaakov se casa com a Rachel, trabalha mais 7 anos. Depois, ele continua trabalhando mais 6 anos para poder fazer os seus bens. Nesse meio tempo, nascem os seus filhos. E a Torá conta todos os detalhes de como vão nascendo todas as tribos. Nascem 11 das 12 nessa paraxá. E a Torá conta todas as embromações que o Lavan faz com Yaakov, quando eles combinam que os animais que nascerem e que tiverem manchas desse jeito vão ser meus, diz o Yaakov. Com o Lavan combina. E depois o Lavan diz, não, mas não é esse tipo de mancha que é teu, é aquela mancha que é tua. E assim, toda vez, o que o Yaakov combina tem muito, então o Lavan diz, não foi isso que a gente combinou. E muda o combinado. No final, depois desses mais 6 anos, 20 anos já lá, ele diz para as mulheres, chegou a hora de ir embora. E Hashem mandou voltar, chega. Vão voltar. Então, Yaakov pensa, e até as próprias mulheres falam. Não vale a pena fazer alarde. Então Yaakov fala, vamos embora. Quietinhos, sem falar nada. Aproveitaram que o Lavan não estava e foram embora. Aí o Lavan, quando descobre que foram embora, vem persegui-los. Quer matar todo mundo. Que história é essa? Vocês fugiram, nem falaram tchau, ia fazer uma festinha. E no final eles acabam fazendo um acordo. Eles constroem lá. Eles constroem um monte de pedras e eles estabelecem que eles não vão atravessar este monte de pedras para fazer mal um para o outro. Tem aqui uma passagem muito, muito estranha. Quando o Yaakov se encontra com a Rachel na fonte, no poço d'água, ele diz para ela, para já estar bem claro, ele diz que Achi vayaged Yaakov leRachel, o Yaakov disse para Rachel que Achi avihahu, que ele é irmão do pai dela. E que ele é filho da Rivka. E ela correu e falou para ele. O que significa que ele é irmão do pai dela? Ele não é irmão do pai dela, é sobrinho. Ele está dizendo que ele é filho da Rivka. O que significa que ele é irmão do pai? Então Rashi traz duas explicações. A explicação simples é parente. Parente, somos irmãos. Mas o Midrash diz, Imlerama Utuba, se o seu pai Lavan está vindo para embromação, para me enganar, Gamani Achiv Beramaut, eu também sou irmão dele em enganação. E se ele é uma pessoa correta, então eu sou filho da Rivka, que também é correta. O que significa essa, eu sou irmão do seu pai? Olha, fica sabendo que se teu pai está vindo me enganar, se ele vai querer me enganar, que saiba que eu também sei enganar. O que é isso? Primeira vez que eles estão se encontrando. E o que ele tem a dizer? Olha, seu pai é bandido, eu também sou bandido. Isso é jeito de se apresentar. E até, se nós olharmos a continuação da história, o Lavan engana o Yaakov repetidamente. Em nenhum momento o Yaakov engana o Lavan. Então, onde foi parar esse... Se o teu pai é bandido, eu também sou bandido e meio. Onde foi parar isso? O Yaakov não reagiu desta forma. Ele não enganou o Lavan nenhuma vez. O Yaakov ficou lá por 20 anos. E se ele é alguém que é tão bom assim nisso, ele poderia ter reagido da mesma forma. Mas não, o Yaakov teve a reação do que a Torá chama ele na Parashá semana passada, que ele era Yaakov Ishtam. Yaakov era uma pessoa íntegra. Então, essa declaração do Yaakov parece estranha. É um blefe? O que é isso? Eu sou irmão, se for para enganar, eu também sei enganar. Mas depois ele não engana. O Tolner Rebbe dá uma explicação muito interessante. E ele comenta um trecho na Gemará. Então, um trecho na Gemará, uma passagem na Gemará, no Tratado de Baba Batra, página 89b. Onde a Gemará diz várias coisas. A Gemará está analisando sobre a proibição de ter dois pesos e duas medidas. A Torá fala que não pode se fazer pesos alterados e nem medidas alteradas, não pode sequer possuir isso. E agora ela está discutindo uma série de coisas que, se fizer desse jeito, então o comprador sai perdendo. Se fizer desse jeito, o vendedor sai perdendo. E o Talmud está discutindo sobre como que deve se fazer, então. E o Talmud termina e diz assim, que sobre todas essas discussões, disse Rabban Yohanan ben Zakkai, oi se eu falar e oi se eu não falar. Quer dizer, oi se eu contar as coisas são proibidas e oi se eu não contar as coisas são proibidas. Se eu disser, se eu contar as coisas são proibidas, de repente, os enroladores vão aprender como enrolar. E se eu não contar, talvez os enroladores vão dizer que os sábios não sabem as nossas tramóias. E eles vão, então, fazer mais trambique ainda. Pergunta Gumará, no final, então, Rabban Yochanan ben Zakkai falou ou não falou? Diz o Rav Shmuel, em nome de, o Rav Shmuel, filho de Rav Yitzhak, ele sim falou. E de onde ele aprendeu? Por que que ele falou? Porque o versículo diz, no livro de Hoshea, Oseias, que Yesharim Darchei Hashem, os caminhos de Deus são corretos, Vetzadikim e Elhuvam, e os Tzadikim seguem esses caminhos, o Foshim e Kashluvam. E aqueles que são rebeldes, aqueles que são maléficos, eles tropeçam nisso. Quer dizer que você fala o que tem que ser dito, você expressa o que deve ser expressado, você conta o que deve ser contado. As pessoas são boas, vão usar isso para se precaver, para saber o que não pode ser feito, vão fazer as coisas da forma correta. Ah, mas tem bandido que vai aproveitar isso para fazer coisa errada. Paciência. É livre-arbítrio. Diz o Tolner Rebbe que o Rabbeinu Yochanan ben Zakkai preferiu não ficar quieto, para que os ladrões não achassem que os estudiosos de Torá são ingênuos, são inocentes. Eles não conhecem os truques dos ímpios, os truques errados que tem no mercado. Dona Rebbe diz sobre uma conduta típica das pessoas. Quando uma pessoa encontra com outra pessoa, o que mais impressiona é quando a outra pessoa conhece daquilo que você manja bastante. Então, se você, sim, você é um advogado, você encontra com uma pessoa que é de outro ramo, um médico, e começa a conversar e vê que ele entende de direito, você acaba criando uma reverência especial, um respeito especial. Puxa, olha só, ele entende de direito. Se um médico vem fazendo uma pergunta para um rabino, e conversando com o rabino ele percebe que o rabino entende de medicina, sobe no conceito. Isso daqui não é um rabino, eu sempre pensei que rabino não sabe as coisas. Não, esse é um rabino que é sabido. Ele entende da matéria que eu entendo também, ele entende bastante sobre medicina. Isso cria uma química. O Rabbeinu Yochanan ben Zakkai queria mostrar para os embromadores que os rabinos, os sábios, conhecem as embromações. Quer dizer, você é ladrão, diz o Rabbeinu Yochanan ben Zakkai. Então você entende e veja que eu conheço da sua matéria. Conheço bem dessa matéria. Desta forma, o rabino vai subir no conceito deste ladrão. Rabbeinu Yochanan ben Zakkai quis mostrar que eu quero ter uma conexão com todo tipo de judeu. Mesmo se ele é ladrão, se ele é embromador, não interessa. Agora, isso que eu entendo de Torá não impressiona o ladrão. Isso que eu rezo mais devagar não vai impressionar o ladrão. Mas que eu entendo de jeitinhos e que eu entendo de enrolação, isso sim impressiona o ladrão. Isso vai fazer com que eu tenha um relacionamento melhor. E quem sabe eu possa influenciar positivamente esses ladrões. Os nossos mestres da Kabbalah, o Sefer HaGilgulim, Rav Chaim Vital, escreve que Yaakov Avino, a alma dele, foi reencarnada no Rabbeinu Yochanan ben Zakkai. Rabbeinu Yochanan ben Zakkai era um Gilgul do Yaakov Avino. Isso faz, então, explicar bastante sobre Yaakov. O Yaakov, assim que se encontra com a Rachel, ele diz: avisa o teu pai que eu entendo muito bem de enrolação. Ele não quis dizer, eu vou enganar ele. Não. O Yaakov é o símbolo de Emet, da verdade. O Yaakov não vai enganar ninguém. O Yaakov não vai enrolar o Lavan. Ele apenas está querendo demonstrar. Você chega agora, Yaakov, chega agora e diz, sabe, eu estudei com Ever, Torá, estudei com Shem. O que, que me interessa, vai dizer o Lavan? Isso não me diz nada sobre a sua pessoa. Mas se ele chega e diz, olha, eu tenho doutorado em enrolação. Esse é do meu time. E o Yaakov queria, desta forma, quem sabe, poder trazer uma influência positiva sobre o Lavan. Mas ele jamais pensou em utilizar isto. Porque, mesmo que a pessoa eventualmente sabe e vai querer usar contra uma pessoa que é malvada, ele usa uma vez, ele usa duas vezes, E de repente isso acaba virando já parte dele. Isso é extremamente negativo. Uma pessoa não deve usar jeitinhos que não são corretos, que não são honestos. Porque ele usa uma ou duas vezes e de repente isso acaba se tornando meio que parte dele. E ele pode acabar utilizando isso depois de forma errada e acabar repetindo N vezes. E aí já vira o modo de vida dele e ele roda a ladeira abaixo. O Yaakov é o símbolo de Emet, da verdade. Cada um dos patriarcas representa uma virtude. Abraham, Chesed, bondade. Yitzhak, Din, severidade, Gvurá. Yaakov é Emet. Então ele em nenhum momento aqui pensou em utilizar isso, por isso que ele não usou dessa ferramenta. Ele apenas quis indicar para o Lavan: tenha respeito por mim, porque eu conheço da sua matéria. Infelizmente, ele não teve êxito em conseguir transformar o Lavan, em conseguir trazer boas influências para o Lavan. Mas essa foi a intenção inicial dele quando ele se apresentou desta forma.